Aqui é a Rádio USP e essa é a história do rock.
Olá, eu sou Gabriel Soares e essa é a história do rock na Rádio USP. Hoje eu peço licença ao meu amigo Mário De Vivo para falar sobre o instrumento que toco nas minhas horas vagas, a bateria. Já falamos da guitarra e do baixo, e agora chega a vez dos tambores que dão a pulsação característica do rock. Os tambores são considerados os instrumentos musicais mais antigos de que se tem notícia. Caracterizam-se por uma membrana esticada sobre um suporte, geralmente uma estrutura de madeira, que pode ser tocada com a mão ou com uma baqueta para produzir o som. Essa membrana é popularmente conhecida como pele, pois até os anos 1950 eram feitas com couro de animais, posteriormente sendo substituídas por membranas de poliéster. Há inúmeras variantes desse instrumento, mas vamos nos concentrar na bateria. Ela é formada por um conjunto de tambores e outros instrumentos de percussão e surgiu da necessidade de orquestras e bandas militares reduzirem o número de integrantes para apresentações menores e com orçamento reduzido. Em vez de três pessoas tocando um tambor, pratos e um triângulo, por exemplo, apenas uma pessoa poderia fazer isso com a ajuda de equipamentos específicos e um pouco de habilidade. O principal desses equipamentos é o pedal de bumbo, que surgiu no século XIX, mas foi popularizado no início do século XX, quando os irmãos Ludwig produziram sua primeira versão comercial. O kit de bateria moderno, como conhecemos hoje, popularizou-se na década de 1920, nas bandas de jazz. Vamos ouvir uma das primeiras gravações de jazz de que se tem notícia, a música Livery Stable Blues, do grupo Original Dixieland Jazz Band, de 1917, onde uma forma rudimentar de kit de bateria já estava presente.
Thank you.
Apesar da baixa qualidade de gravação, podemos perceber o som principalmente dos tambores acompanhando a música. Com o tempo, os pratos foram incorporados ao kit, principalmente com o surgimento da máquina de chimbal, onde dois pratos são pressionados um contra o outro com a ajuda de um pedal. O bumbo, a caixa e o chimbal são os principais elementos da bateria usada no rock. Avançando alguns anos no tempo, chegamos ao surgimento do rock, que já foi bem explorado na primeira temporada deste programa. Para exemplificar o papel da bateria nesse início, vamos ouvir a música Rock Around the Clock, de Bill Haley e seus Cometas, em 1955.
1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad rags on, join me home. We'll have some fun when the clock strikes. We're gonna rock around.
Você está ouvindo a Rádio USP e esta é a história do rock.
Aqui podemos perceber a bateria com uma batida simples, com o propósito de dar liga à música e marcar o tempo, somado aos demais instrumentos. Porém, ao contrário do que muitos pensam, o simples também pode ser muito criativo. Para a próxima música, trazemos um baterista que desperta discussões acaloradas, porém é considerado um dos maiores de todos os tempos. Exatamente pela simplicidade aliada à criatividade em suas levadas, que influenciaram gerações de bateristas pelo mundo. Vamos ouvir a música Ticket to Ride, dos Beatles de Ringo Starr, gravada em 1965.
Is
Ringo Starr não era um virtuoso da bateria, mas criava batidas únicas, facilmente identificáveis mesmo se tocadas sem os outros instrumentos. Seguindo mais à frente e adicionando um pouco de peso ao som, chegamos em outro ícone da bateria, considerado por muitos como o melhor baterista de rock da história, também muito criativo e com uma técnica primorosa. Ninguém consegue imaginar o Led Zeppelin sem John Bonham na bateria, tanto é que, após sua morte, a banda se desmanchou e nunca mais gravou um álbum. Vamos ouvir a música Good Times, Bad Times do Zeppelin, gravada em 1969.
Você está ouvindo a Rádio USP e esta é a história do rock.
Fantástica a linha de bateria dessa música. Saindo da simplicidade criativa de Ringo e passando por linhas mais complexas e técnicas de Bonham, chegamos à genialidade de Keith Moon com o The Who. Moon, diferentemente dos dois bateristas citados anteriormente, usava um kit de bateria enorme, repleto de tambores, e foi um dos pioneiros a usar dois bumbos, junto com Ginger Baker. Suas levadas eram caracterizadas por deixar de lado as batidas básicas, usando frequentemente os tambores e pratos para preencher as músicas. Vamos ouvir Keith Moon ao vivo com o The Who, na música Pinball Wizard, gravada no Festival da Ilha de Wight em 1970. Esse foi Moon, o Lunático, como era conhecido por seus companheiros de banda. Aqui cabe uma curiosidade. Moon não gostava de fazer solos de bateria, pois achava entediante. Porém, Ginger Baker, que citei há pouco, gostava bastante dos solos, e é considerado o primeiro baterista superstar do rock exatamente por suas performances grandiosas. Então vamos ouvir a música Toad, do supergrupo Cream, formado por Baker juntamente com Jack Bruce e Eric Clapton, gravada em 1966, e que conta com um primoroso solo de bateria. We'll be right back. Ginger Baker, meus amigos. Na próxima semana eu sigo no comando dos microfones por aqui e continuaremos viajando pela história da bateria no rock, conhecendo um pouco mais sobre grandes bateristas e inovações tecnológicas do instrumento. Caros ouvintes, queremos saber o que vocês pensam. Mandem suas dúvidas, curiosidades e sugestões para o nosso e-mail, rocknausp@usp.br. Continuem se cuidando nesse momento de retomada, usem suas máscaras e vamos todos sair dessa mais fortes. Obrigado pela audiência e até o próximo programa.
Você ouviu História do Rock, produção Mário De Vivo, Gabriel Soares e João Henrique Rafael Júnior. Apresentação Mário De Vivo, trabalhos técnicos Gabriel Soares. Se você perdeu ou quer ouvir novamente os programas anteriores, acesse www.jornal.usp.br.